Jornal Câmara dos Deputados. Líderes definem presidências das comissões na próxima semana. Oposição pode recorrer contra o reajuste do mínimo por decreto. Deputados avaliam a aprovação do novo valor para o salário mínimo. Exalci do PR do Distrito Federal considerou histórica a votação do salário mínimo. Segundo ele, a proposta dará estabilidade ao país, principalmente nas ações de planejamento.
Exalci comunicou que vai protocolar uma proposta exigindo que todos os prefeitos e governadores apresentem um programa de metas e ações com prazos e valores, para que a sociedade possa acompanhar o andamento dos projetos e das iniciativas do Poder Executivo.
Zé Geraldo, do PT do Pará, felicitou a Câmara dos Deputados pela aprovação da política de valorização do salário mínimo, que se segundo ele, deve ser ratificada pelo Senado em breve.
Zé Geraldo ainda elogiou a política econômica adotada pelo governo federal, que, de acordo com o deputado, garante a credibilidade do país no mercado interno e externo, além de preparar o Brasil para um crescimento sustentável.
Luciano Moreira, do Maranhão, destacou a importância da participação do PMDB na votação do projeto de lei que instituiu o salário mínimo de R$ 545,00 com 100% de adesão da bancada. O deputado afirmou que a data foi histórica, sobretudo porque o debate foi acompanhado ao vivo por todo o país.
Para Luciano Moreira, a proposta encaminhada pelo governo deixa claro o compromisso da administração federal com o equilíbrio das contas públicas. Prova disso, segundo o parlamentar, é o contingenciamento anunciado para o orçamento da União de 50 bilhões de reais.
Aprovada na Câmara na noite de quarta-feira, a autorização para o governo federal fixar por decreto o valor do salário mínimo pode ser contestada na Justiça por partidos da oposição.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a pendência.
Oposição ameaça recorrer ao Supremo contra a fixação do valor do salário mínimo por decreto presidencial. O projeto de lei que eleva o mínimo para R$ 545,00 e estabelece a política de reajuste até 2015 também prevê que o Executivo deverá editar um decreto para fixar os valores mensal, diário e horário do salário nos próximos anos. O texto foi aprovado na Câmara sem alteração. PSDB, DEM e PPS prometem apresentar emendas para retirar esse artigo durante a tramitação do projeto no Senado. O presidente do PPS, deputado Roberto Freire, já havia questionado a constitucionalidade desse artigo durante a votação da matéria na Câmara. Freire afirmou que se o Senado não modificar o texto e o projeto virar lei, a oposição vai apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
O salário mínimo tem que ser fixado por lei. Pode ter todos os critérios, os paradigmas de crescimento do PIB, toda uma visão mais a longo prazo de valorização do salário, tudo correto, não tem nada contra isso. Agora, depois de toda essa análise, o presidente da República deve encaminhar por projeto de lei a fixação do salário mínimo, como manda a Constituição. Bom, ela quer atropelar tudo e, infelizmente, a Câmara aceitou que ela vai fazer isso por decreto. Um mero ato administrativo que não tem força de lei. É um pequeno chavismo, né? Precisa ter cuidado. Daqui a pouco pode pedir decreto para outras coisas que atentem ainda mais gravemente contra o processo até democrático.
O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, confirmou essa estratégia da oposição. Qualquer mudança que o Senado venha a fazer no texto fará com que o projeto volte à análise da Câmara e, portanto, o governo não admite esta hipótese. O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, do PT paulista, vê exageros na interpretação que a oposição faz sobre o uso do decreto presidencial. Segundo Vacareza, caberá ao decreto apenas atualizar o valor do salário mínimo com base em uma política de reajuste já definida no atual projeto de lei.
Esse argumento da oposição não tem nenhuma procedência. Ninguém vai dar aumento do salário mínimo por decreto. A Câmara aprovou o salário mínimo para os 4 anos, só que aprovou a fórmula, não aprovou os números fechados. Então, é apenas esse cálculo que será feito por decreto. Alguém tem que fazer, e é o Executivo. Tem que dizer o valor, por exemplo, 2012, todos sabemos que será em torno de R$ 612, R$ 615, mas o número preciso ninguém sabe. Isso é que vai ser fixado em decreto.
O mesmo projeto já aprovado pela Câmara diz que até o fim de 2015 o governo deverá encaminhar ao Congresso um projeto de lei sobre a política de valorização do salário mínimo para o período de 2016 a 2019. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, divulgou o lançamento do livro Milagre Real, escrito pelo ex-senador Neuto Fausto de Conto.
O livro trata da trajetória da inflação brasileira desde a independência do país e destaca as conquistas que o Plano Real trouxe a todos os brasileiros, informou Celso Maldaner.
Em reunião com representantes do Banco do Brasil, Hugo Mota, do PMDB, reivindicou a melhoria do serviço prestado pela agência de Patos no sertão da Paraíba, a começar pela instalação de terminais de atendimento.
Entre as medidas que o banco se comprometeu a tomar, Hugo Mota destacou a liberação de R$1.600.000 para a expansão da agência, contratação de mais 15 funcionários e a garantia de que até janeiro de 2012 será instalada mais uma agência do Banco do Brasil em Patos.
Desenvolvimento Regional.
Laércio Oliveira, do PR, afirmou que o Nordeste tem experimentado uma grande transformação nos últimos anos, com especial destaque para Sergipe. Segundo o parlamentar, o menor estado da federação tem hoje os melhores indicadores sociais do Nordeste.
Laércio Oliveira atribui a melhoria experimentada pelos sergipanos a uma política do governo do estado, que, segundo ele, atraiu investimentos privados, aumentou significativamente a quantidade de indústrias de transformação, gerou empregos e dinamizou a economia.
Transportes.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, pediu ao Ministério dos Transportes que libere recursos para a realização de estudos de viabilidade técnica e ambiental para investimentos em transporte urbano no trecho entre Rio Grande e Pelotas.
Fernando Marrone argumentou que Rio Grande e Pelotas são cidades polo do Rio Grande do Sul e já existem empresas privadas interessadas em investir no projeto de melhoria da infraestrutura de transporte na região.
Edinho Bez, do PMDB, parabenizou os 14 anos da direção privada da ferrovia Tereza Cristina, que atende a região de Criciúma e Tubarão, em Santa Catarina. Nesse período, disse o deputado, foram investidos na ferrovia mais de R$53 milhões.
Edinho Bez atestou que, ao mesmo tempo em que a diretoria da ferrovia Tereza Cristina trabalha para aumentar as atividades, investe na qualidade dos serviços.
Agricultura.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, destacou que nos últimos anos o Brasil tem um crescimento de mais de 50% na produção de grãos. O deputado recordou que o Brasil é o maior produtor de café e o maior exportador de grãos.
Gonzaga Patriota pediu ao Ministério da Integração Nacional a construção do Canal do Sertão para levar água do Lago de Sobradinho para toda a região do Araripe e Sertão Central. Segundo ele, em Pernambuco, a 400 metros do Rio São Francisco, ainda existem pessoas sem água.
Assis Carvalho, do PT Piauiense, destacou a luta dos trabalhadores sem terra na busca por políticas públicas e ações do governo que podem ser implementadas pelo INCRA e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Assis Carvalho pontuou que o desafio do governo federal é democratizar o acesso à terra, oferecendo escola, saúde, estradas, assistência técnica e condições objetivas para fixar o homem à terra.
Lael Varela, do DEM de Minas Gerais, homenageou todos os trabalhadores rurais que, a seu ver, são responsáveis pelo sucesso crescente da agropecuária brasileira.
Lael Varela criticou ainda a Câmara dos Deputados por prestar uma homenagem ao líder do MST, João Pedro Stedley, no ano passado, por seus serviços prestados à sociedade. No entendimento do parlamentar, a medalha não é devida, porque o MST invade propriedades privadas.
Meio ambiente.
Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, reclamou a ausência da comunidade científica na elaboração do projeto do Código Florestal Brasileiro, que para ele constitui legislação fundamental para otimizar a preservação dos recursos naturais e promover o desenvolvimento nacional de forma continuada.
Ricardo Trípoli disse que as entidades científicas enviaram, por iniciativa própria, um ofício à relatoria do Código Florestal em junho de 2010, em que reconhecem a importância da agricultura na economia e ressaltam a necessidade de garantir o aumento de produtividade sem expandir a fronteira agrícola nacional.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet. Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite.
Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730.
Presidência. Uma reunião entre os líderes partidários na próxima terça-feira vai servir para a definição das presidências das comissões permanentes da Casa.
Os partidos terão preferência de escolha a partir do tamanho da bancada.
A repórter Noelle Nobre, da Agência Câmara, tem outras informações sobre o tema.
Os líderes partidários devem se reunir na terça-feira para definir as presidências das comissões temáticas que cada partido ocupará na Câmara. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Marco Maia, que ressaltou que nessa definição será observado o critério de proporcionalidade partidária.
E na quarta-feira teremos então as reuniões das comissões para a escolha dos presidentes e dos vice-presidentes e instalação de cada uma das comissões. A nossa expectativa é que até quarta-feira todo esse processo esteja já concluído.
Marco Maia avaliou positivamente a decisão do PT de indicar o deputado João Paulo Cunha, de São Paulo, para comandar a Comissão de Constituição e Justiça neste ano e o deputado Ricardo Berzoini, também de São Paulo, no próximo ano. Segundo ele, é uma solução de diálogo e equilíbrio. E como lembrou, João Paulo já presidiu a Câmara e Berzoini foi ministro da Previdência Social no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Após a instalação das comissões permanentes, Marco Maia tentará definir com os líderes a composição da comissão especial criada na semana passada para discutir a reforma política. A comissão deverá ter 40 integrantes e 180 dias para definir uma proposta. O presidente reafirmou a intenção de votar nas próximas semanas a medida provisória que cria a Autoridade Pública Olímpica, o projeto de lei que institui o novo Código Brasileiro de Aeronáutica e o que eleva o teto do faturamento para que empresas possam aderir ao Super Simples.
Também vamos recolher algumas informações, algumas ideias, alguns projetos que os parlamentares gostariam de ver aprovados durante essa próxima semana ou durante esse mês.
Marco Maia também avaliou positivamente a votação do salário mínimo pela Câmara, com a aprovação do valor de R$ 545 e a definição de uma política de reajustes anuais, determinando que o valor seja fixado por decreto presidencial. O presidente acredita que o Senado mantém a definição da Câmara e considera boa a proposta apresentada pelo governo ao Congresso. Ele não vê problemas na fixação do valor por meio de decreto nos próximos 5 anos. A cada ano, explicou, o governo ou a Câmara somará as variações do produto interno bruto e da inflação e a soma determinará o valor do mínimo. Apesar da intenção de colocar a proposta do novo Código Florestal em votação no próximo mês, Marco Maia reforçou a necessidade de discutir mais o assunto e espera que ruralistas e ambientalistas cheguem a um consenso. Ele reforçou que esse é o objetivo da Câmara de Negociação, que será criada com representantes das duas bancadas e do Ministério do Meio Ambiente. De Brasília, Noélio Nobre.
Onofre Santo Agostini, do DEM de Santa Catarina, defendeu proposta de sua autoria que altera a data de posse dos chefes do Poder Executivo. A posse mudaria para o dia 3 de janeiro, no caso dos governadores e prefeitos, e para o dia 4 de janeiro, para a Presidência da República.
Onofre Santo Agostini defendeu ainda a proposta que inclui, entre os dependentes dos assegurados do Regime Geral da Previdência Social, o filho portador de moléstia grave.
Márcio Macedo, do PT, informou que será realizado no próximo dia 21 de fevereiro, em Sergipe, reunião dos governadores do Nordeste com a presidente Dilma Rousseff, que visitará oficialmente o estado pela primeira vez.
Márcio Macedo comunicou ainda que esteve em reunião no Ministério do Meio Ambiente para tratar da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O evento contou com a presença de representante da Associação dos Catadores e demais integrantes da cadeira produtiva de reciclagem dos resíduos sólidos.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, comentou o discurso do presidente do Senado, José Sarney, na abertura dos trabalhos legislativos de 2011, em que citou a crescente demanda judicial para definir questões eleitorais.
Mauro Benevides completou que a reforma política constitui mecanismo eficiente para resolver questões, como a convocação de suplentes de parlamentares que se afastam do cargo e para evitar, com isso, a judicialização do tema.
Em seus primeiros pronunciamentos na casa, parlamentares que conquistaram seu primeiro mandato ou foram reconduzidos à casa têm buscado explicar suas propostas de ação.
Ao ressaltar a importância da casa para fortalecer a democracia e atender às principais demandas dos brasileiros e garantir o desenvolvimento equilibrado e duradouro do país, Eduardo Azeredo, do PSDB Mineiro, comentou sua intenção de trabalhar em favor dos brasileiros.
Eduardo Azeredo narrou as contribuições que deixou a Minas Gerais por meio de projetos que duplicaram o número de hospitais e de escolas municipais, pela criação da cooperativa de catadores de papel, recuperação de estradas e pela ampliação do metrô de Belo Horizonte.
Em seu primeiro mandato como deputado federal, Paulo Wagner, do PV, afirmou que vai lutar para garantir o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte e a melhoria da qualidade de vida de sua população.
No setor energético, Paulo Wagner vai defender a instalação de uma refinaria de petróleo e de mais parques eólicos no estado potiguar. Ele também manifestou apoio ao setor carcinicultor, que no ano passado teve as exportações afetadas por causa do câmbio.
Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, destacou evento sobre equidade no mundo do trabalho, que debateu as relações de gênero na vida profissional. O debate foi promovido pela Eletrobras e Eletronorte.
Janete Rocha Pietá falou da importância do tema para as mulheres no universo profissional e elogiou as empresas por um comitê interno específico para discutir a equidade de gênero no mundo do trabalho.
Justiça.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, recordou que na luta pelos direitos humanos tramitam na casa três projetos que precisam ser votados com urgência. Uma das propostas dará condições aos defensores de continuar a luta no combate a todo tipo de violação aos direitos da pessoa.
Os três projetos citados por Luiz Couto são a criação da Comissão da Verdade, a transformação do atual Conselho de Defesa da Pessoa Humana em Conselho Nacional de Direitos Humanos e a proteção aos defensores de direitos humanos.
Laurez Moreira, do PSB do Tocantins, se solidarizou com o casal de políticos do Amapá, Janete e João Capiberibe, caçados por sentenças do TSE, que na opinião do deputado são questionáveis.
Em 2010, Janete foi pela terceira vez consecutiva eleita a deputada mais votada do Amapá e o senador João Capiberibe foi eleito pela segunda vez consecutiva a senador. Laurez Moreira acrescentou que há um movimento na internet em apoio ao casal.
Ronaldo Fonseca, do PR, elogiou os projetos de combate à corrupção na gestão pública que vem sendo desenvolvidos pelo governo do Distrito Federal, especialmente o projeto de lei enviado à Câmara Legislativa, que institui a ficha limpa para os ocupantes de cargos comissionados na administração distrital.
Ronaldo Fonseca acredita que essas medidas podem recuperar a imagem de Brasília, que, segundo o parlamentar, ficou manchada com as denúncias de corrupção ocorridas durante o último governo.
Das quatro denúncias feitas pelo Ministério Público contra a deputada Aline Correia, do PP Paulista, apenas uma foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Ela explicou que trata-se da acusação de transporte de mercadoria com selo de IPI falso e não de falsificação, como foi noticiado pela mídia.
Aline Correia observou que a aceitação da denúncia não significa pré-condenação, mas a instauração de um processo onde terá a oportunidade de provar sua inocência, já que, segundo ressaltou, nunca participou da gestão da empresa de transporte da qual era sócia minoritária.
Homenagem.
Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, lamentou o falecimento do jornalista e escritor Clóvis Sena, ocorrido em 15 de fevereiro. O deputado informou que o jornalista foi membro das Academias Brasiliense e Maranhense de Letras.
Cultura.
Simão Cecim, do PP, prestou solidariedade aos dirigentes e componentes das escolas de samba União da Ilha do Governador, Portela e Grande Rio, diante da tragédia que abalou não apenas os desfiles do grupo especial, mas todo o carnaval do Rio de Janeiro, em virtude do incêndio nos barracões.
De acordo com Simão Cecim, barracões de 3 das 14 escolas tradicionais do Rio de Janeiro, localizadas na cidade do samba, foram atingidos por um incêndio de proporções sem precedentes na história do carnaval carioca.
Saúde.
Delegado Protógenes do PCdoB de São Paulo defendeu a criação de uma CPI para investigar as políticas adotadas nas três esferas de governo para o combate ao uso do crack. O deputado disse que a comissão pode servir de apoio à intenção já anunciada do governo de combater a droga no país.
Delegado Protógenes disse ainda que no cargo de deputado vai ser um aliado do governo contra as drogas. Ele afirmou que combater o uso e o tráfico do crack é defender a infância e a juventude brasileira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e um excelente fim de semana. Até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.